está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 22 de maio de 2025.
Vamos ao destaque do dia, apoio ao esporte.
Preparação de atletas para as próximas Paralimpíadas vai ter incentivo de 160 milhões de reais.
Presidente Lula participou hoje de ato de renovação do patrocínio da Caixa Econômica Federal ao Comitê Paralímpico Brasileiro.
E lembrou a importância do incentivo governamental para o sucesso dos esportistas nas competições internacionais.
No Brasil, nós temos atleta que muitas vezes não treinava porque não tinha um tênis para treinar. Tinha atleta correndo descalço. Foi por isso que nós criamos o Bolsa Atleta.
E ainda, atendimento a aposentados e pensionistas.
A partir do dia 30 de maio, agências dos Correios vão ajudar beneficiários do INSS em consultas sobre descontos irregulares na folha de pagamento.
Cerca de 20 mil trabalhadores serão capacitados para receber os segurados.
Você vai ouvir também, novo modelo de concessão prevê melhorias na BR-163 no Mato Grosso do Sul.
Serão investidos mais de 16 bilhões de reais ao longo dos 847 quilômetros da rodovia.
Estão previstas a duplicação da pista, a inclusão de faixas adicionais e a geração de 134 mil empregos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Serão destinados 160 milhões de reais para a preparação de atletas para as próximas Paralimpíadas em Los Angeles em 2028.
Isso porque a Caixa Econômica renovou o patrocínio ao Comitê Paralímpico Brasileiro em cerimônia realizada hoje em São Paulo.
Trata-se do maior investimento da história no paradesporto brasileiro.
O mais longo acordo de patrocínio da história do esporte paralímpico foi renovado nesta quinta-feira. A Caixa Econômica Federal vai destinar 160 milhões de reais ao Comitê Paralímpico Brasileiro até o final de 2028. O presidente da Caixa, Carlos Antônio Vieira, destacou alguns resultados dessa parceria, que já soma mais de 20 anos.
Desde que a Caixa assume esse papel com o Comitê Paralímpico, são 500 milhões de reais investidos nessa parceria. Nós saltamos de 13 para 18 novas modalidades. Aumentaremos o número dos atletas patrocinados, elevaremos o valor do apoio individual. Juntos, nós estaremos em busca de novos recordes e de novas belas histórias para contar.
O contrato também vai garantir suporte financeiro estrutural para mais de 120 atletas, impulsionando o Brasil rumo aos Jogos Paralímpicos de Los Angeles em 2028. Foi graças a esse apoio que o nadador Gabriel Araújo, mais conhecido como Gabrielzinho, trouxe 2 ouros para casa em 2024, contribuindo para que o Brasil conquistasse o 5º lugar nos Jogos Paralímpicos.
É indispensável esse apoio para a gente ter tranquilidade para trabalhar e mostrar para o mundo inteiro. Podemos provar a todos que a gente é capaz de conquistar lugares que muitas pessoas não imaginam.
Este ano, mais de 10 mil esportistas foram contemplados pelo programa Bolsa Atleta, com investimento de aproximadamente 176 milhões de reais. O presidente Lula ressalta a importância desse incentivo financeiro para dar oportunidades a quem não tem.
No Brasil, nós temos atleta que muitas vezes não treinava porque não tinha um tênis para treinar. Tinha atleta correndo descalço. Foi por isso que nós criamos o Bolsa Atleta, para dar às pessoas que nunca foram olhadas com menor respeito a oportunidade de virar um atleta profissional e ser motivo de orgulho, como vocês viraram por esse país afora e pelo mundo afora.
O ministro do Esporte, André Fufuca, destacou outros investimentos feitos pelo governo ao longo dos anos, em infraestrutura, por exemplo, como a construção de novos centros de treinamento.
No ano de 2018, eram apenas 10. Hoje são 73. Em 2018, eram 800 jovens atendidos. Hoje são quase 10 mil jovens atendidos.
E a lei de incentivo ao esporte ultrapassou pela primeira vez a marca de 1 bilhão de reais em captação de recursos, beneficiando milhares de projetos, inclusive na área do paradesporto. De São Paulo, Ana Graziela Aguiar.
Formação de profissionais especializados para atendimento à população.
O presidente Lula participou em São Paulo do lançamento do curso de medicina do Hospital Sírio-Libanês.
A instituição centenária atende em convênio com o Sistema Único de Saúde.
O Hospital Sírio-Libanês agora também vai formar médicos. A faculdade da instituição lançou um novo curso de medicina, com 100 vagas por ano, carga horária de 8.600 horas e duração de 6 anos. 10% das vagas serão destinadas a bolsas integrais. A cerimônia de lançamento do novo curso reuniu autoridades em São Paulo, entre elas o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin, que ressaltou a relevância da instituição.
Essa é uma instituição, tenho certeza, dará todo o arcabouço científico preparatório para o exercício da profissão, formando recursos humanos para o nosso país.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que a iniciativa reforça o atendimento do Sistema Único de Saúde e amplia a formação de profissionais qualificados.
O Sírio-Libanês sempre tem uma relação direta com o Sistema Único de Saúde, porque vai confiar de forma permanentemente na prática e na evidência clínica e, com isso, nos ajudar a enfrentar tantos desafios.
O ministro da Educação, Camilo Santana, explicou que o novo curso faz parte de uma estratégia do MEC para ampliar o número de médicos no país. A autorização foi concedida dentro do escopo do programa Mais Médicos, que prioriza instituições com excelência em ensino.
Este curso nasce do contexto da lei e previu a abertura de cursos em hospitais que atendem a rigorosos requisitos de qualidade. O Hospital Sírio-Libanês atendeu com excelência a todos eles, com residências médicas em mais de 10 especialidades, mais de 400 leitos próprios, convênios com o SUS.
A faculdade já oferece cursos de enfermagem, psicologia e fisioterapia e acaba de ter o curso de biomedicina aprovado pelo MEC. Reportagem Dima Soldi.
O programa Mais Médicos registrou o maior número de inscrições desde a criação em 2013.
Segundo o Ministério da Saúde, mais de 45 mil médicos se candidataram ao edital lançado em maio.
Os profissionais já escolheram onde vão atuar. Médicos com registro no Conselho Regional de Medicina terão prioridade nas vagas. Aqueles formados no exterior ou estrangeiros poderão assumir as vagas restantes. O resultado preliminar da distribuição será divulgado no próximo dia 27 no site oficial do programa. Com o início das atividades previsto para julho, os médicos vão reforçar a assistência em mais de 1.600 municípios e 26 áreas indígenas. Hoje, o programa atende cerca de 63 milhões de brasileiros, com quase 25 mil médicos em atividade em mais de 4 mil municípios. Em Brasília, Claudimário Carvalho.
A equipe econômica do governo federal anunciou um corte de mais de 31 bilhões de reais nas despesas esse ano.
De acordo com o Ministério da Fazenda, o ajuste foi necessário para manter as contas públicas em equilíbrio e garantir o crescimento da economia.
Os cortes serão detalhados nos próximos dias.
A contenção de gastos para o ano de 2025 foi de 31 bilhões e 300 milhões de reais. Para o governo, o ajuste foi necessário para manter as contas públicas em equilíbrio. De acordo com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, vários fatores contribuíram para a decisão, como incertezas na economia internacional e o aumento de despesas, como os gastos com a Previdência Social.
Especialmente no caso das despesas, eu gostaria de apontar um crescimento acima das projeções das despesas de Previdência, que depois serão detalhadas pela equipe econômica, fazendo com que nós tivéssemos, por obrigação legal, que colocar um bloqueio significativo na mesa.
De acordo com o governo, o bloqueio será feito nos gastos livres dos ministérios, que não são obrigatórios, e os cortes nas pastas deverão ser anunciados até o final do mês. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou que os cortes foram necessários para cumprir o arcabouço fiscal, a meta de gastos e garantir as condições para o crescimento da economia.
Com o objetivo de nos fixarmos naquilo que nos comprometemos para o bem das contas públicas
o que acarreta um ambiente macroeconômico mais saudável para o Brasil. Se a gente quer menos inflação, crescimento, menos juros e assim por diante, nós precisamos garantir um ambiente macroeconômico coerente com os propósitos do atual governo.
Para aumentar a arrecadação, o governo também anunciou mudanças nas alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. As principais alterações serão nos seguros, nas operações de câmbio e nos empréstimos a empresas. No caso dos empréstimos para pessoas jurídicas, as alíquotas serão menores para microempreendedores individuais e empresas inscritas no Simples. Além disso, alguns tipos de financiamento, como crédito rural para as áreas de saneamento e habitação e o Fundo de Financiamento Estudantil, seguiram isentos. A expectativa do governo é que o aumento da alíquota do IOF aumente a receita em mais de 20 bilhões de reais este ano e 41 bilhões de reais no ano que vem, ajudando a equilibrar as contas. Reportagem Nazi Brum.
Uma nova etapa na gestão e modernização das rodovias brasileiras.
Foi realizado o primeiro leilão de otimização rodoviária do país.
Serão investidos mais de 16 bilhões de reais em melhorias de infraestrutura e na logística de estrada estratégica de Mato Grosso do Sul, a BR-163.
A nova concessão terá duração de 29 anos e deverá gerar mais de 134 mil empregos diretos e indiretos.
E promover maior eficiência logística, segurança viária e desenvolvimento econômico para a região.
Para fortalecer a economia do Mato Grosso do Sul, ampliar a segurança e agilizar o transporte no estado, foi realizado hoje a otimização da BR-163. O leilão da rodovia vai impulsionar a logística e a produção agropecuária do Centro-Oeste. O projeto prevê investimentos de 16 bilhões e 590 milhões de reais em obras de duplicação, faixas adicionais, contornos, além da prestação de serviços aos usuários ao longo de 847 quilômetros. Esse é o primeiro leilão do modelo de otimização dos contratos federais e inaugura uma nova etapa na gestão e modernização das rodovias brasileiras. A nova concessão da BR-163 terá a duração de 29 anos e deve gerar mais de 134 mil empregos diretos e indiretos. O criador de avestruzes, Manuel Piveta, já sofreu prejuízos com a morte de aves devido à grande quantidade de obras paradas. Ele afirma que a qualidade da BR-163 é fundamental para o transporte do animal.
Sem ela, não há como a gente fazer aquilo que a gente pretende fazer. Se ela estiver em boas condições, nós podemos oferecer um bom produto. Se ela estiver em más condições, nós não temos condições de nada, porque o péssimo produto ninguém quer.
A BR-163 é estratégica para o desenvolvimento regional do Centro-Oeste. A rodovia serve como eixo de escoamento da produção agrícola e industrial em Mato Grosso do Sul, em direção a centros metropolitanos e portos do Arco Norte e Sudeste. O caminhoneiro Marcelo Bernal passa duas vezes por semana pela rodovia. Para ele, o projeto de otimização da BR-163 vai trazer benefícios para seu trabalho.
Ela é uma rodovia que passa muito escoamento do grão, né? O milho, soja, essas coisas. A BR-163 hoje otimizada, ela vai trazer muito mais agilidade no transporte, redução de gasto do caminhão, redução de tempo de viagem.
O ministro dos Transportes, Renan Filho, destacou o valor de investimentos que o Brasil pode alcançar com as concessões.
E somando todos os leilões novos e as otimizações contratuais, a gente pode levantar em contratos 475 bilhões de reais. É uma carteira desse tamanho que é capaz de dialogar com a necessidade da infraestrutura nacional.
A BR-163 faz parte do conjunto das rodovias nacionais que compõem a Rota Bioceânica, um projeto estratégico que visa conectar o Brasil ao Oceano Pacífico por meio de um corredor logístico que passa pelo Paraguai, Argentina e Chile. Reportagem Thaísa Vitória.
O Ministério Ministério da Agricultura e Pecuária informou que o Serviço Veterinário Oficial concluiu a limpeza e desinfecção da área em Montenegro, no Rio Grande do Sul, onde foi confirmado um foco de gripe aviária.
Com isso, tem início nesta quinta-feira o período de 28 dias de vazio sanitário, conforme previsto nos protocolos internacionais.
Caso não ocorra registro de novos focos nesse intervalo, o Brasil poderá se autodeclarar livre da doença naquela região.
O Ministério da Agricultura e Pecuária informou ainda que no raio de 10 quilômetros da granja afetada foram identificados 540 estabelecimentos rurais e todos já foram vistoriados.
Os Ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o da Igualdade Racial e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, anunciaram hoje investimentos na área socioambiental.
Um acordo foi assinado para garantir o repasse de 11 bilhões e 200 milhões de reais para o Fundo Clima.
Eles serão usados para financiar indústria verde, desenvolvimento urbano resiliente e sustentável, transporte coletivo, entre outras iniciativas.
A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, destacou a importância da captação de recursos para financiar a transição ecológica.
Porque tem uma demanda reprimida de coisas que o mundo precisa resolver. O mundo precisa resolver o que quer fazer com seus recursos e com seus ativos ambientais finitos. E biodiversidade é finita. É finita. E é tão finita que existem espécies que até já desapareceram. E agora nós vamos ter que continuar deslanchando para que não tenha volta do desmatamento.
O anúncio foi feito durante o evento que comemorou hoje o Dia da Biodiversidade.
Também foi anunciado que o Instituto Centro de Vida foi selecionado para ser o gestor de um projeto que beneficiará 40 territórios quilombolas da Amazônia Legal.
A gestão será em parceria com a Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas do Mato Grosso e devem ser utilizados até 33 milhões de reais do Fundo Amazônia.
A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, detalhou como os recursos poderão ser utilizados.
A gente tem também um chamado e semente, neles vão estar, né? São selecionadas até 10 organizações quilombolas, com um projeto entre 100 e 300 mil também. Essas organizações selecionadas, elas receberão ações de formação e também serviços de apoio contínuo. E o projeto com escala também chamado Raízes, que esse aí serão selecionadas 6 propostas entre 2 e 5 milhões, né? Sendo possível apoio para mais de um território quilombola e execução dele. Esse recurso ele vai poder ser usado de diferentes formas, desde obras, compra de máquina, despesa com viagem, contratação, bolsa de pesquisa e estágio, consultoria e prestação de serviço especializado.
Muito verde, trilhas, cachoeiras, atrações que agradam milhões de turistas brasileiros e estrangeiros.
Só no ano passado, o turismo de natureza em áreas protegidas bateu recorde com mais de 25 milhões de visitantes.
E o Ministério do Turismo quer incentivar ainda mais o turismo ecológico, melhorando a infraestrutura turística por meio de parcerias.
Em 2024, o turismo de natureza atraiu 25 milhões e 500 mil visitantes. Os 61 parques nacionais lideraram a preferência e receberam 12 milhões e meio de pessoas. Em segundo lugar, estão as áreas de proteção ambiental, com mais de 11 milhões. Já as reservas extrativistas e as florestas nacionais atraíram 1 milhão e 600 mil pessoas. A dentista Flávia Daia, de Brasília, visitou o Parque dos Lençóis Maranhenses no ano passado com a família e gostou da experiência.
A beleza natural dos Lençóis Maranhenses, aquelas lagoas de água doce e morna, a imersão junto a comunidades ribeirinhas. É uma experiência incrível.
Para melhorar ainda mais os serviços turísticos em áreas protegidas, o Ministério do Turismo está prevendo uma série de investimentos. Para o Parque dos Lençóis Maranhenses, que a família da Flávia visitou, dois editais foram lançados com o objetivo de mapear trilhas e sinalizar o local, além de oferecer comodidades como banheiros, tudo por meio de parcerias. E é nesse modelo que o Ministério pretende melhorar a infraestrutura turística de áreas como a Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, a Floresta Nacional de Ipanema, em São Paulo, e a Floresta Nacional de Passa Quatro, em Minas Gerais. A ideia é que nesses locais sejam oferecidos serviços como hospedagem, venda de alimentos e lembranças. A estudante Mayara Stefano, de Brasília, viajou com a família para conhecer o Parque dos Lençóis Maranhenses. E ela não quer parar por aí.
Com certeza,
Pretendo visitar outros parques nacionais. Eu sou uma grande fã de belezas naturais. Quero conhecer os vários outros que tem aqui no Brasil.
Além de oferecer mais conforto para os turistas, o Ministério do Turismo quer promover a conservação e educação ambiental e incentivar vivências socioculturais. Para isso, foi assinado um acordo de cooperação técnica com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, a Embratur e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Com a estruturação do turismo ecológico, o objetivo é gerar emprego e renda em comunidades ribeirinhas, remanescentes de quilombos, de pescadores artesanais e outras. Reportagem Nazi Brum.
Aposentados e pensionistas do INSS terão mais uma forma de consulta sobre o desconto no benefício.
A partir do dia 30 de maio, mais de 4 mil agências dos Correios vão atender os segurados presencialmente.
Para isso, serão capacitados 20 mil trabalhadores dos Correios.
A partir do dia 30 de maio, aposentados e pensionistas do INSS contarão com um novo canal de atendimento presencial. Ao todo, 4.730 agências dos Correios em todas as unidades da Federação estarão habilitadas para beneficiários que precisam de auxílio para consultar se tiveram algum desconto no benefício e fazer a contestação se for o caso. Segundo Juliana Gatti, diretora de governança e estratégia dos Correios, o objetivo é garantir que ninguém seja excluído do acesso aos serviços.
Para garantir que esse aposentado, aposentada, pensionista que não está incluído aí com a tecnologia possa ser recepcionado com cuidado, né, num formato humanitário e acolhedor.
Para ser atendido em uma agência dos Correios, o aposentado ou pensionista precisa apenas de um documento de identificação oficial. Em casos de pessoas acamadas ou com dificuldade de deslocamento, é possível que uma terceira pessoa compareça ao local com uma procuração. O presidente do INSS, Gilberto Valer, explica como vai funcionar o atendimento.
O Correio, ao receber essa pessoa, faça o atendimento, abra para ele na tela, informando se ele teve desconto ou não, de qual associação, se ele autoriza ou não autoriza.
O presidente do INSS destacou ainda que o atendimento na agência dos Correios é apenas uma opção adicional e não é preciso correr e nem formar filas.
Não tem prazo final para esse procedimento de ressarcimento. Ele vai ficar aberto. A ideia é que a gente passe um pente fino sobre todos os descontos.
Segundo o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, a maioria dos atendimentos do INSS continua sendo digital.
98% dos acessos ao INSS são feitos pelo 135 e pelo meu INSS, mas tem esse contingente aí de aproximadamente 2 milhões de pessoas que procuram o atendimento presencial.
E atenção, as agências do INSS não farão atendimento presencial sobre os descontos dos benefícios. O atendimento será exclusivo dos Correios. Reportagem Gabriela Noronha.
Terminou agora há pouco o segundo diálogo Brasil-África sobre segurança alimentar, combate à fome e desenvolvimento rural.
Durante 4 dias, delegações de 44 países africanos viajaram pelo Brasil para conhecer boas práticas de agricultura, conservação de alimentos e redução de desperdício.
No fim do encontro, o Brasil assinou acordos de cooperação com diversos países nas áreas de agricultura e segurança alimentar.
Segundo o Itamaraty, os líderes de Senegal, Zimbábue e Eswatini e Banco Africano de Desenvolvimento formalizaram suas adesões à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.
A aliança, lançada pelo governo brasileiro, reúne 98 países entre seus 190 membros.
E essas foram as notícias do governo federal.
A realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você, até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria em leilões de títulos públicos realizados entre agosto de 2023 e fevereiro de 2024. As operações são feitas pelo governo federal para vender títulos da dívida pública a investidores. O objetivo é financiar despesas do Estado em áreas como saúde, educação e infraestrutura. A fiscalização analisou as regras, a transparência e a competitividade de 256 leilões. O TCU constatou que todas as normas foram cumpridas, mas recomendou à Secretaria do Tesouro Nacional que implemente indicadores para avaliar a competitividade em formato acessível. A auditoria também sugeriu melhorias nos protocolos de revisão dos editais e nas práticas de gestão dos leilões. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF valida indulto natalino concedido em 2022 a condenados com pena de até 5 anos.
CNJ aprova resolução sobre transferência interestadual de jovens e medida socioeducativa.
STJ participa da Semana da Justiça pela Diversidade Cultural.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Carlos Eduardo Cunha.
O Supremo Tribunal Federal concluiu que é constitucional a concessão de indulto natalino pelo presidente da República a pessoas condenadas por crime com pena máxima privativa de liberdade não superior a 5 anos.
A decisão unânime foi tomada em sessão virtual. Neto Costa.
No recurso, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios questionou a decisão do Tribunal de Justiça Local, que, com base em um decreto presidencial de 2022, manteve o indulto natalino a um homem condenado a 4 anos e 4 meses de prisão. Segundo o TJDFT, tanto a escolha dos critérios para o indulto quanto a própria concessão do benefício são atos discricionários do presidente da República. No Supremo Tribunal Federal, os ministros seguiram por unanimidade o entendimento do relator, ministro Flávio Dino, para quem o indulto respeita a Constituição Federal.
O plenário do Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução com orientações para transferência interestadual de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação ou em regime de semiliberdade.
De acordo com o documento, a transferência para outro estado deve ser autorizada para garantir o direito à convivência familiar ou para o exercício de outros direitos, com a devida justificação.
A transferência não pode ser utilizada como forma de punição administrativa e deve ser feita pelo juízo competente para a execução da medida socioeducativa.
Segundo o relator da resolução, conselheiro José Rotondano, a medida tem o objetivo de uniformizar as transferências interestaduais, uma vez que elas estão sendo realizadas de forma diferente em cada estado.
STJ participa da Semana da Justiça pela Diversidade Cultural.
O tribunal promoveu o evento Preservação da Cultura Brasileira a partir da perspectiva étnico-racial. Fátima Ochoa.
O encontro contou com o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, o advogado Ivo Macuxi e a escritora Márcia Cambeba. Para o ministro Herman Benjamin, é necessária a reflexão de todos sobre a diversidade cultural, inclusive do próprio judiciário.
Nós falamos muito em diversidade cultural, mas na justiça esse é um tema que ainda não foi explorado e muito menos concretizado. O STJ tem que ter a cara da sociedade. O povo tem que se ver aqui.
O evento completo está disponível no canal do STJ no YouTube.
TST condena advogados que inventaram jurisprudência em recursos.
A sexta turma do tribunal aplicou multa, além de enviar ofícios à OAB e ao Ministério Público para providências cabíveis. Anderson Conrado.
No primeiro recurso de Santa Catarina, o advogado do caso atribuiu o nome de ministros do Tribunal Superior do Trabalho em decisões cujos processos a Coordenadoria de Cadastro Processual do TST verificou que não constam de nenhum sistema da Justiça do Trabalho. No segundo recurso do Amazonas, o pedido se baseou em uma súmula e uma orientação jurisprudencial que, segundo o ministro Fabrício Gonçalves, foram elaboradas pela própria parte. O ministro que ocupa a vaga destinada à advocacia pelo 5º Constitucional ressaltou que os dois casos representam o uso abusivo do sistema recursal, conduta incompatível com o Estatuto da Advocacia.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas ganha prêmio de responsabilidade social com projeto de inclusão indígena.
A premiação foi entregue pelo CNJ e teve 184 iniciativas inscritas. Beatriz Souza.
O projeto Meu Título Indígena levou serviços eleitorais para as comunidades indígenas de Alagoas e os resultados foram impressionantes. Antes do programa, 97 eleitores se autodeclaravam indígenas. Agora, são 3.598, um crescimento de mais de 3.000%.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno, também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova novo marco do licenciamento ambiental após duas décadas de debates no Congresso.
Congresso vai analisar MP que isenta 60 milhões de pessoas da conta de luz.
Davi Alcolumbre convoca a sessão do Congresso para 17 de junho, com possibilidade de leitura do pedido da CPMI do INSS.
Boa noite.
Boa noite.
Depois de mais de 3 horas de discussão, o Senado aprovou o projeto que cria uma lei geral para o licenciamento ambiental de obras e empreendimentos.
A ideia é padronizar as regras em todo o país, que hoje variam entre normas federais, estaduais e municipais. Como o texto foi modificado, ele ainda precisa ser analisado novamente pela Câmara dos Deputados. A reportagem é de Alexandre Campos.
Segundo a relatora da proposta na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, o Brasil conta com mais de 27 mil regras ambientais. Na opinião do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, esse cenário complexo gera incertezas e conflitos, desestimula investimentos e trava o país. Ele acredita que o projeto aprovado concilia a proteção ambiental e o crescimento econômico.
Muitos preferem ver o Brasil paralisado, com mais de 5 mil obras travadas, refém da burocracia e de posições ideológicas que não enxergam a realidade de quem precisa de pontes, de estradas, de energia, de infraestrutura para viver com o mínimo de dignidade.
Favorável à aprovação do projeto, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, lembrou que com as regras atuais de licenciamento, Brasília, por exemplo, não sairia do papel. Por isso, segundo ele, é preciso alterar as normas para que regiões carentes, como a Amazônica, recebam investimentos. Já o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, questionou o trecho da proposta que transfere para os municípios a competência para definir as atividades que julgarem sujeitas ao licenciamento ambiental, o que para ele pode gerar disputas na tentativa de atrair investimentos.
O senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, comemorou a aprovação pelo IBAMA do Plano de Proteção à Fauna, etapa que permite a continuidade dos estudos da Petrobras para a possível exploração de petróleo na Bacia Amazônica. Ele ressaltou, no entanto, que essa autorização ainda não significa a liberação da área para a atividade petrolífera.
Barreto também criticou o que chamou de excesso de proteção ambiental e afirmou que o governo tem tratado os estados do norte como santuários ambientais. Segundo o senador, países vizinhos como Guiana Francesa e Suriname já exploram petróleo e gás natural nos mesmos reservatórios do pré-sal localizados na margem equatorial amazônica.
O que se pretende é usar o Amapá como moeda climática na COP30, exibida como troféu de conservação absoluta nas plenárias internacionais, enquanto a nossa população continua sem acesso a nossas riquezas singulares que o Criador nos ofertou.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou um projeto que cria o crime de narcocídio, nome dado a assassinatos ligados ao tráfico de drogas, como mortes por disputa de território ou acerto de contas entre criminosos. A proposta também inclui outros atos violentos típicos dessa atividade ilegal.
Se nenhum senador pedir que o texto seja votado em plenário, ele segue direto para análise da Câmara dos Deputados. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto de lei cria vários tipos penais para ações decorrentes do tráfico de drogas, como cobrança de dívidas com emprego de violência, vingança contra informantes e tomada de controle de território. Se dessas ações resultarem lesões graves ou mortes, as penas podem chegar a 30 anos de reclusão. O relator, senador Sérgio Moro, do União do Paraná, explicou ainda que o chamado narcocídio sairia do júri popular para as mãos de juízes profissionais.
O intento do projeto não consiste em menosprezar a instituição do Tribunal do Júri, mas enfatizar que em si o nascedouro não foi ela concebida para enfrentar o cenário em questão. Ainda uma razão muito prática, pois as mortes relacionadas ao tráfico de drogas são usualmente ações de organização criminosa e jurados em julgamentos pelo Tribunal do Júri ficam expostos a todo tipo de intimidação e riscos em caso da espécie.
O projeto foi apresentado pelo senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, que recebeu sugestões de juízes de seu estado que atuam em casos relacionados ao tráfico de entorpecentes. Se não houver pedido para votação no plenário do Senado, a proposta segue diretamente para análise da Câmara dos Deputados.
E a Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou o aumento da pena mínima para o crime de estelionato, que é quando alguém engana outra pessoa para obter vantagem, como acontece em golpes. A pena, que hoje começa em 1 ano, passaria para 2 anos de prisão. O senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, propôs essa mudança para dificultar que os golpistas escapem da prisão com a chamada pena suspensa, que pode ser aplicada quando a condenação é inferior a 2 anos.
O relator do projeto, o senador Espiridião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, disse que com tantos golpes acontecendo pela internet, o endurecimento da punição é uma resposta justa e equilibrada. A proposta seguiu para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, convocou sessão para o dia 17 de junho. Na ocasião, poderá ser lido o pedido de criação da CPMI do INSS, que tem como objetivo investigar irregularidades na Previdência Social.
A pauta também inclui a análise de 60 vetos presidenciais, entre eles, os que tratam da volta do Vale Cultura e da criação de um Cadastro Nacional de Pedófilos. A reportagem é de Érica Christian.
O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, convocou uma sessão conjunta para o dia 17 de junho. Até lá, ele espera um acordo entre governo e oposição para a apreciação de 60 vetos. A oposição contava com uma sessão no dia 27 para a leitura do pedido da CPMI do INSS. Mas Davi Alcolumbre diz que essa data foi uma sugestão feita há 1 mês e avisou que fará a do dia 17 com ou sem acordo sobre os vetos.
Os líderes têm que procurar se reunir o mais rápido possível, porque impreterivelmente nós vamos ter uma sessão do Congresso Nacional para deliberarmos tudo o que tiver que deliberar.
O vice-líder do governo, senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, acredita que a CPMI só vai funcionar em agosto. Até lá, segundo ele, a Polícia Federal vai avançar nas investigações.
Como nós temos São João na segunda quinzena de junho e julho nós temos recesso, é mais fácil você pensar que essa CPMI ela vai começar em agosto, porque a Polícia Federal vai continuar o seu trabalho e ela poderá nos mostrar já culpados.
Mas o vice-líder do PL, senador Isalci Lucas, do Distrito Federal, defendeu que a CPMI do INSS seja instalada o quanto antes.
Vamos agilizar aqui os entendimentos dos vetos e antes mesmo das festas juninas de junho, ele vai marcar a reunião e fazer a leitura da CPMI.
A CPMI do INSS vai investigar os descontos não autorizados de aposentadorias e pensões.
suspensões.
E o Congresso deve discutir e votar em breve a medida provisória que muda as regras do setor elétrico. Uma das principais medidas é a isenção na conta de luz para famílias de baixa renda que consomem até 80 kWh por mês.
Outros grupos em situação de vulnerabilidade também poderão ser dispensados de pagar a chamada Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, um valor que costuma vir embutido na fatura de energia. De acordo com o governo, até 60 milhões de pessoas, cerca de 17 milhões de famílias, podem ser beneficiadas com essas mudanças. Os detalhes com a repórter Marcela Diniz.
De acordo com a medida provisória da reforma do sistema elétrico, a nova tarifa social de energia beneficiará pessoas de baixa renda, indígenas, quilombolas, pessoas que recebem o benefício de prestação continuada BPC, além de famílias do CadÚnico atendidas em sistemas isolados, sem ligação com o Sistema Nacional. Esses grupos têm até 80 kWh por mês gratuitos, só arcando com o consumo excedente. Essa medida entra em vigor dentro de 45 dias, contando desta quarta, 21 de maio. O impacto estimado pelo governo é de 3,6 bilhões por ano. Na cerimônia de assinatura da MP no Palácio do Planalto, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que o debate da proposta no Congresso Nacional envolverá a sociedade, os melhores técnicos e a iniciativa privada para entregar uma nova estruturação do setor elétrico brasileiro que faça verdadeiramente justiça social com aqueles que mais precisam. A medida provisória da reforma do sistema elétrico será analisada primeiro por uma comissão mista. O relator deverá ser um deputado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara reajusta salários e autoriza novos cargos no funcionalismo federal.
Hugo Mota cria grupo para apresentar proposta de reforma administrativa.
Deputados divergem sobre tarifas de energia elétrica para famílias carentes.
Boa noite. O governo editou medida provisória que reformula o setor elétrico no Brasil. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, avalia que a medida enfrenta interesses de grandes grupos econômicos e promove justiça tarifária na conta de luz.
Chico Alencar também defende a proposta que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5 mil por mês e tributa lucros e dividendos dos super ricos. Para o parlamentar, não há democracia real sem correção das desigualdades fiscais e sociais.
Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, acusa o governo de usar a pobreza como estratégia para ampliar sua influência por meio de programas sociais. Para o deputado, uma administração assistencialista e manipuladora provoca um desmanche silencioso na economia.
Evair Vieira de Mello cita como exemplo o anúncio da isenção de tarifas das contas de luz para as pessoas mais carentes. Para ele, a medida busca manter as famílias de menor renda dependentes do assistencialismo do poder público.
Desenvolvimento regional.
Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, registra a participação de 13 mil gestores municipais na 26ª Marcha dos Prefeitos em Brasília. A parlamentar elogia o presidente Lula pela recepção, especialmente pelo anúncio da ampliação do programa Minha Casa Minha Vida.
Ana Paula Lima exalta o tratamento igualitário do Executivo Federal a todos os prefeitos, independentemente da legenda. Segundo a deputada, essa política democrática promove avanços significativos em Santa Catarina, como as obras na saúde, educação e infraestrutura.
Professora Goretti, do PDT do Amapá, cobra do Ministério da Educação a concessão do adicional de atividade penosa aos servidores da educação federal que atuam em áreas de fronteira. A deputada ressalta que profissionais da região norte enfrentam isolamento, longas distâncias e infraestrutura precária.
Professora Goretti argumenta que o benefício é previsto em lei e já contempla servidores de outros órgãos públicos. Ela afirma que reconhecer esse direito é valorizar quem mantém o ensino em regiões vulneráveis, atendendo inclusive comunidades indígenas e ribeirinhas.
Transportes.
Proposta apresentada por Dr. Fernando Máximo, do União de Rondônia, prevê isenção do IPI para motoristas de aplicativos, como já ocorre para taxistas e pessoas com deficiência. O texto prevê uma redução de até 25% no preço de carros novos para a categoria.
Outro projeto do deputado Dr. Fernando Máximo quer garantir o porte de arma para atiradores nível 3, praticantes de tiro desportivo e com proficiência elevada. No entendimento do congressista, esses atiradores podem proteger suas famílias e reforçar a segurança pública no país.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, noticia que o governo federal se comprometeu a concluir os 20 quilômetros restantes da BR-422 entre Novo Repartimento e Tucuruí, além de elaborar o projeto para o trecho até Limoeiro do Ajuru.
O deputado ressalta que o asfaltamento da BR-422 é uma demanda histórica da população e será fundamental para integrar algumas áreas do Pará ao restante do Brasil. Segundo Ayrton Faleiro, a obra vai impactar positivamente a economia e a mobilidade da região.
Meio ambiente.
Professor Reginaldo Veras, do PV, critica a proposta do governo do Distrito Federal de instalar uma usina termoelétrica poluente em Samambaia, a segunda maior região administrativa da capital federal, com impacto negativo para as áreas mais populosas da cidade.
Professor Reginaldo Veras sublinha que a proposta vai contra a lógica ambiental e registra sua indignação com a possibilidade de a usina ser instalada em um terreno pertencente a uma escola pública. Ele desafia o governo local a instalar a termoelétrica nos bairros nobres da cidade.
O Senado aprovou o projeto que cria a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, considera a medida um risco para o meio ambiente, porque restringe o licenciamento somente para grandes obras.
Na opinião de Ivan Valente, o projeto ignora a crise climática ao mesmo tempo em que atende aos interesses privados. O parlamentar classifica a proposta como inconstitucional e anuncia que seu partido vai acionar o STF.
Kiko Seleguin, do PT de São Paulo, apresentou o projeto para permitir que bancos públicos possam disponibilizar de forma mais rápida uma linha de crédito para recuperação ou compra de novas moradias. O objetivo é oferecer pronto atendimento a vítimas de desastres ambientais.
De acordo com o projeto de Kiko Seleguin, uma rede de apoio envolvendo os três níveis do governo deve ser criada para que os recursos cheguem de forma eficiente a quem mais precisa, tendo em vista a gravidade e a frequência crescente dos eventos climáticos extremos.
Votação.
O plenário aprovou proposta do governo que reajusta salários, gratificações e cria novos cargos no Serviço Público Federal. O repórter Antônio Vital acompanhou.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto do governo que reajusta salários, gratificações e reestrutura carreiras de mais de 40 categorias de servidores públicos federais. De acordo com o governo, a proposta vai beneficiar 1 milhão e 200 mil funcionários públicos com novos planos de carreira e reajustes, que não são lineares e variam de acordo com os cargos. O texto é o mesmo de uma medida provisória editada pelo governo no ano passado. Essa medida provisória passou a valer assim que foi publicada, mas perde o efeito se não for aprovada e sancionada até o dia 2 de junho. A proposta prevê reajustes salariais em duas etapas, em 2025 e 2026, a partir de negociações feitas pelas categorias com o governo federal. Também prevê reajustes de até 30% para funções de confiança. Além disso, cria três novas carreiras, entre as quais a de desenvolvimento das políticas de justiça e defesa. Cria ainda 6 mil cargos de analista em educação e 4 mil de técnico em educação, sem aumento de despesas a partir de remanejamento de cargos vagos. Algumas categorias, como médicos e veterinários das universidades federais e servidores da cultura, não foram contempladas na proposta. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, disse que nova rodada de negociações será aberta para atender os que ficaram de fora. De acordo com o governo, o projeto terá um impacto orçamentário de quase 18 bilhões de reais em 2025, 26 bilhões em 2026 e 29 bilhões em 2027. A justificativa apresentada foi de que os reajustes, planos de carreira e criação de novas vagas vão tornar as carreiras do executivo mais atraentes e melhorar o atendimento à população. A proposta foi criticada por deputados do Novo e do PL. Para o deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, o ideal seria uma reforma administrativa.
Aqui no papel está tudo muito bonito, criação de novas carreiras e cargos, ok. Mas por que criar novas carreiras e novos cargos se nós temos pessoas dentro do setor público que estão largado e que poderia ser reaproveitado, poderia ser designado para uma função nova? A máquina pública brasileira é pesada, é cara. Outra coisa, o projeto carece de garantias de controle de gastos e foco em eficiência.
Deputados da bancada do governo defenderam a proposta como um avanço para o serviço público. Foi o que disse o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais.
Na verdade, nosso governo pegou o serviço público como se fosse terra arrasada. Foram pelo menos 5 anos de destruição do serviço público, de falta de reajuste, de falta de concurso público. 2 anos após intensos debates e discussões, foram feitos 38 acordos que vão dar reajustes a aproximadamente 1 milhão e 200 mil servidores. Mais servidores para atender ao povo brasileiro.
Para o relator do projeto, o deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, um dos maiores avanços da proposta é a ampliação do número de servidores dos institutos federais de educação.
Vão principalmente fazer com que o Instituto Federal possa expandir suas bases para o interior de todos os estados brasileiros, levando educação, levando formação profissional, levando conhecimento para todos os rincões do país.
O projeto que reajusta salários, gratificações e reestrutura carreiras de mais de 40 categorias de servidores públicos federais seguiu para análise do Senado. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Direitos Humanos.
Ao expressar sua admiração pessoal por Vera Lúcia Santana, Benedita da Silva do PT do Rio de Janeiro, repudia o episódio de racismo sofrido pela ministra, impedida de entrar em um evento no qual era palestrante, mesmo após se identificar como integrante do TSE.
Benedita da Silva afirma que mulheres negras seguem invisíveis, mesmo em cargos altos, e exige respeito. A congressista afirma ter passado por situações parecidas à da ministra e destacou o papel do atual governo na valorização dessas mulheres.
Justiça.
Luiz Lima, do Novo, do Rio de Janeiro, julga incoerentes as decisões judiciais, apontando casos em que réus primários recebem penas mais severas do que assassinos confessos. Ele defende a reforma do judiciário para garantir julgamentos mais justos, céleres e equilibrados.
Para Luiz Lima, o sistema judiciário brasileiro falha ao permitir que crimes como feminicídio permaneçam impunes por décadas, resultando em penas brandas. Essa situação, segundo o deputado, gera revolta e descrença na justiça por parte da sociedade.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, exige respeito à legitimidade das instituições democráticas brasileiras, especialmente ao Supremo Tribunal Federal. Ele demonstra sua indignação por supostas conspirações entre parlamentares brasileiros e governos estrangeiros contra ministros do STF.
Da mesma maneira, Márcio Gerri define como hipocrisia a tentativa de imputar as fraudes no INSS ao governo atual, já que teriam iniciado em 2019 e só vieram a público porque a atual gestão determinou sua investigação.
Segurança Pública.
Sargento Faur, do PSD do Paraná, defende ações mais firmes do poder público contra o tráfico de drogas. Entre elas, o deputado menciona o endurecimento da legislação contra traficantes e a responsabilização do usuário.
Na avaliação de Sargento Faur, a venda de drogas está na raiz de diversos crimes que assolam o país, afetando especialmente a juventude e desestruturando famílias. Para ele, o combate ao tráfico deve ocorrer tanto nas grandes apreensões quanto no varejo local.
Comissões.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, celebra a criação da Secretaria de Inovação Legislativa na Câmara dos Deputados. Ele explica que a ideia é aproximar o parlamento da sociedade e favorecer uma produção normativa mais técnica, ágil e conectada com a realidade brasileira.
Flávio Nogueira acrescenta que a secretaria vai buscar parcerias com universidades, centros de pesquisas e organizações da sociedade civil, além de valorizar boas práticas e reconhecer iniciativas públicas inovadoras. O objetivo, segundo ele, é tornar o Estado mais eficiente e inclusivo.
Trabalho.
Presidente da Câmara anuncia criação de grupo de trabalho para apresentar proposta de reforma administrativa. O repórter Marcelo Lascher tem mais detalhes sobre o que deve ser discutido.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou a criação de um grupo de trabalho composto por representantes de todos os partidos para apresentar uma proposta que altere a estrutura da administração pública federal. A iniciativa fez parte de um acordo que permitiu a aprovação do projeto do governo que reajusta salários, gratificações, cria cargos e reestrutura carreiras de mais de 40 categorias de servidores públicos federais. Dezenas de emendas com mudanças no projeto do governo, apresentadas por deputados de diversos partidos, não obtiveram consenso e, por isso, não foram acatadas pelo relator, deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará. Essas sugestões relativas à progressão funcional, reenquadramento e criação de carreiras não previstas na proposta original do governo serão tratadas pelo grupo de trabalho. Hugo Mota defendeu a reforma administrativa como fundamental para rediscutir o tamanho do Estado e aumentar a eficiência do serviço público, a partir de discussões sobre novas tecnologias e carreiras de servidores.
Defendemos que discutamos as tecnologias que hoje estão disponíveis, discutamos a meritocracia, discutamos tudo aquilo que vier para que a população possa ter serviços públicos de melhor qualidade e possamos também trabalhar pela diminuição da nossa máquina pública, porque fazendo isso nós vamos ter mais recursos para investir naquilo que é estratégico para o país.
O presidente da Câmara também defendeu que o trabalho do grupo não seja contaminado por polarização política e discussões ideológicas.
O que temos defendido é que essa discussão ela possa se dar da maneira menos politizada possível, da maneira menos polarizada possível. Que possamos pensar, ao discutir essa matéria, em quem está na ponta, em quem mais precisa. Pensar em quem depende dos serviços públicos para acessar ações que às vezes demoram, às vezes são inacessíveis.
A criação de grupo de trabalho para discutir a reforma administrativa foi defendida por deputados do governo e da oposição. Para o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, vice-líder do governo, essa é a reforma mais urgente a ser promovida pelo Legislativo, depois das reformas tributária, trabalhista e da Previdência.
Eu não tenho nenhuma dúvida que a grande reforma agora, desse momento, é a reforma administrativa. E tenho absoluta convicção também que o presidente Hugo Mota sabe disso e, sem dúvida nenhuma, tem o potencial de ser a grande reforma, pelo menos desse ano e do próximo ano, que o Parlamento pode apresentar ao Brasil.
O grupo de trabalho terá 45 dias para apresentar uma proposta, que deve ser votada ainda no primeiro semestre. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Saúde.
Ricardo Abrão, do União do Rio de Janeiro, pede apoio do governo federal para levar mais recursos ao Hospital Municipal de Nilópolis, reinaugurado após mais de uma década fechado. Ele lembra que a unidade voltou a funcionar com serviços de emergência e maternidade, atendendo pacientes de diversos municípios da Baixada Fluminense.
E atualmente, a média de atendimento é composta por 58,57% de pacientes da própria cidade de Nilópolis, 20,06% de Mesquita, do município vizinho, 10,92% de São João de Meriti e 7,02% do município do Rio de Janeiro, o que reforça a sua importância estratégica para a Baixada Fluminense.
Ricardo Abrão acredita que o hospital pode se tornar referência regional e reforça a importância de ampliar especialidades, viabilizar cirurgias e garantir um atendimento de qualidade. Para o deputado, investir na saúde é uma forma concreta de melhorar a vida da população.
Esporte.
Subcomissão de Tiro Esportivo aprovou o relatório final no início do ano. O repórter Luiz Cláudio Canuto nos traz um resumo das conclusões do colegiado.
Após um ano e 8 meses de trabalho, a Subcomissão Especial do Tiro Esportivo aprovou o relatório em que recomenda medidas para fortalecer a atividade no Brasil. Entre as sugestões está a revisão das normas para simplificar a importação e a exportação de equipamentos para o esporte. A subcomissão também propôs a formação de comitês de diálogo entre reguladores e esportistas para alinhar as práticas atuais com as inovações que surgirem. Outros itens destacados são o apoio à pesquisa relacionada ao tiro esportivo, medidas para melhorar a infraestrutura para a prática do tiro, o aprimoramento das instalações atuais e a criação de novos espaços. Os quatro deputados da subcomissão, criada pela Comissão do Esporte, visitaram clubes esportivos e centros de treinamento, além de terem promovido audiências públicas. A subcomissão foi criada porque os integrantes da Comissão de Esporte entenderam que havia riscos para a modalidade, por causa de políticas restritivas à aquisição, registro, posse e porte de armas baixadas pelo governo em 2023. Segundo o presidente da subcomissão, o deputado Ismael Alexandrino, do PSD de Goiás, foram identificados no decreto pontos que prejudicavam necessidades dos atiradores e colecionadores, como a restrição imposta ao colecionamento de armas a modelos com mais de 40 anos e a desconsideração da competência do comando do Exército em regular o tema. Também foi criticada a exigência de um certificado de registro para utilização de armas de pressão, classificada como uma barreira desnecessária aos atletas que não desejam possuir armas de fogo, o que desestimularia novos praticantes. Ao apresentar o relatório, o presidente da subcomissão apontou como a principal sugestão a revisão da legislação em vigor.
E nós entendemos que pela Lei Pelé, pela Lei Geral do Esporte, o Executivo não pode prejudicar a prática de nenhuma modalidade esportiva. Há uma proposta por parte do governo de elaboração do Estatuto do Atleta do Tiro Esportivo, né? Nós sugerimos essa criação de um estatuto específico que corrija e proteja os direitos dos atletas do tiro esportivo, assegurando suporte adequado em termos de treinamento, competição e desenvolvimento de carreira.
No final do ano passado, o governo emitiu um novo decreto que mudou parcialmente as regras do decreto de 2023, um compromisso feito com a subcomissão. A Confederação Brasileira de Tiro Esportivo elogiou algumas mudanças, mas reprovou a manutenção de restrições ao horário de funcionamento para clubes que estão a menos de 1 quilômetro de estabelecimentos de ensino. O tiro esportivo é disputado em 15 categorias, 9 masculinas e 6 femininas. A modalidade trouxe as primeiras medalhas olímpicas para o Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
José Priante, do MDB do Pará, é autor de projeto que declara o tacacá, prato de origem indígena típico da região amazônica, como patrimônio cultural imaterial do Brasil. Segundo o deputado, a ideia é preservar uma tradição transmitida ao longo de gerações.
O deputado argumenta que a medida valoriza a história da culinária amazônica, além de promover a diversidade cultural. José Priante explica que a proposta também visa impulsionar o desenvolvimento econômico e sustentável da região.
Termina agora o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Marinho Magalhães e a apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Val Monteiro. Boa noite.
A Voz do Brasil volta amanhã. Uma boa noite para você.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.